11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
E os atletas do 11 minutos voltaram do intervalo em ponto de bala, com a faca nos dentes, para continuar falando de Copa do Mundo.
Não foram só Brasil e México que jogaram ontem. Em Cuiabá, por exemplo, Rússia e Coreia do Sul se enfrentaram. E o placar foi outro empate. 1-1, com direito ao primeiro frango da Copa, o do goleiro russo Igor Akinfev.
Foi o segundo jogo dos quatro programados para Cuiabá na Copa. E o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, lamentou que nem todas as obras previstas para Cuiabá tenham ficado prontas a tempo para o Mundial.
No entanto, Cidinho Santos considera o balanço positivo, porque a Copa acabou viabilizando o início dessas obras, que vão continuar depois do torneio.
Depois dos nossos jogos, as obras continuam da mesma forma. O importante é esse legado. Apesar de toda dificuldade, da burocracia, da falta de planejamento, das chuvas e até de escassez de recursos.
Aí, portanto, a opinião do senador Cidinho Santos sobre as obras da Copa em Cuiabá. E Cuiabá ontem, como dissemos, sediou aí o segundo jogo na Copa na cidade, Rússia e Coreia do Sul, fechando a primeira rodada da Copa do Mundo. Felipe Cafino, você viu o jogo e o frango no confronto Rússia e Coreia do Sul?
Acho que foi o melhor movimento da partida, foi aquele do goleiro. Ele inventou ali uma nova, tentou inventar uma nova defesa ali na hora com um movimento estranho.
Ele já estava prometendo um frango, ele já tinha soltado umas bolas.
Ele já tinha soltado ali, batido roupa umas três vezes, estava querendo entregar. De repente ele inventou um movimento ali, uma defesa meio esquisita e acabou espalmando para dentro, né?
Foi o chamado movimento. Mão de alface, será sido?
Mais ou menos nesse, no melhor estilo, né? Mão de graxa.
Ok, então falamos aí de Rússia e Coreia do Sul em Cuiabá ontem, jogo que fechou a primeira rodada. Foi o jogo que aconteceu, inclusive, depois do segundo jogo do Brasil, ou seja, Brasil e México jogaram pela segunda vez e Rússia e Coreia do Sul não tinham nem estreado na Copa. Coisas da tabela exatamente aí para coisas de horário da Copa. Mas na numeração dos jogos, o jogo do Brasil é um jogo depois de Rússia e Coreia do Sul. Mas ontem, além de Brasil 1, olha, Mário, Brasil 0, México 0, Rússia 1, Coreia do Sul 1, teve um jogo na Copa em que teve vencedor. A Bélgica, na abertura do Grupo H da Copa, ganhou da Argélia por 2-1 de virada no Mineirão. E trouxemos aqui no 11 Minutos um comentário especial da nossa Kellen Sumier, nossa produtora aqui do Conexão Senado, porque o marido da Kellen, o
Fuzi,
é argelino e ele, claro, acompanhou com atenção. Até talvez, né, Kellen, tenha falado assim, um Sissi Puede, porque a Argélia saiu na frente.
É, as raposas do deserto, elas são famosas lá na África, né? Não foi à toa que eles foram classificados para a Copa.
Ah, chama raposa do deserto a seleção
da... as raposas do deserto. Tem uma raposa, não sei se a camisa atual tem, mas a camisa antiga tinha uma raposa, que são as raposas do deserto. E assim, eles fizeram o gol nos 25 minutos do primeiro tempo, relaxaram e, de acordo com meu marido, o técnico tirou o melhor jogador de campo, que era o cara da defesa, eu não sei o nome dele agora, mas aí eles relaxaram mesmo, eles acharam que o jogo estava ganho e a Bélgica acabou fazendo os dois gols em cima, né?
Pois é, porque se sai com uma vitória ali contra a Bélgica, ou mesmo um empate...
Já era um pontinho, pelo menos, né?
O grupo estaria embolado aí e tudo poderia acontecer nas próximas rodadas. Agora, realmente, ficou um pouco difícil para a Argélia, né, Kelly?
É, porque a Rússia e a Coreia do Sul mostraram ontem que elas são fortes, né? E a Argélia, se ela continuar jogando desse jeito que ela jogou ontem, vai sair rapidinho da Copa.
Ok, Kenny. Valeu aí. Obrigado. Abraço para o seu esposo também. Vamos aí torcer para que ele tenha a melhor sorte nos próximos jogos da Copa.
Vamos ver como é que vai ser, né?
Muito bem. Então, essa foi a Kelly Sumier que comentou aí o jogo... Bélgica e Argélia. Você tem um comentário ainda sobre Bélgica e Argélia?
Rapidinho, a gente tá falando da Argélia, mas foi um bom jogo da Argélia, né? Porque a Bélgica é o time mais forte do grupo, né? Não,
no papel.
Não conseguiu ganhar de maneira fácil. E a Argélia pode dar trabalho ainda, por incrível que pareça, né? A gente acaba menosprezando a Argélia porque tem um grupo com Bélgica e Rússia, mas a Coreia do Sul mostrou que tá muito forte. Um grupo interessante, ficou muito interessante esse grupo H a partir dessa primeira rodada, na minha opinião.
Ok, então é o último grupo da Copa, grupo H, último grupo a estrear. Então comentamos aqui os três jogos de ontem, com destaque, claro, para o empate sem gols entre Brasil e México em Fortaleza. Então tivemos também Rússia 1, Coreia do Sul 1 em Cuiabá e no Mineirão, em Belo Horizonte, Bélgica 2, Argélia 1. Bom, a segunda rodada da Copa do Mundo começou ontem com Brasil e México e temos três jogos programados para hoje. Pode ser que já tenhamos seleções dando adeus à Copa. Vamos então aqui comentar os três jogos de hoje. Já falamos um pouco sobre Camarões e Croácia, às 18h, na Arena da Amazônia em Manaus, 19h em Brasília. Mas Gesiel Carvalho, Camarões e Croácia, seu palpite para o jogo.
Camarões e Croácia, eu vou apostar aí numa vitória da Croácia, mas uma vitória magra, 2-1.
Você, Rodrigo Rezende.
Eu pus no bolão 1-0 Croácia, Adriano.
Bom, agora vamos ouvir nosso especialista em bolão, que é o Felipe, que é o líder do bolão aqui, segundo o Rodrigo Rezende. Felipe, muita atenção agora ao seu palpite. Pense bem, hein?
Vou de empate aí, 1-1 esse jogo.
Então, pode ter certeza que vai dar empate. Porque o Felipe falou,
provável.
A água parou. Então é isso aí. Então, Camarões e Croácia, previsão aqui do nosso especialista, um jogo difícil. Alguns prevendo a empate, outros vitória magra da Croácia. Será que Camarões não pode armar uma surpresa aí para a Croácia?
Ah, foi muito fraco o jogo de Camarões contra o México, né, Adriano? O México sobrou, Camarões teve pouca chance e a Croácia jogou muito bem contra o Brasil. E hoje volta o Mandžukić, né, que é o principal jogador da Croácia. Muito difícil. Tem o calor de Manaus, né? Não sei como a Croácia, quem vai se dar melhor, mas ainda acho muito difícil o Camarões aprontar.
Em se tratando de calor, o Camarões está mais adaptado. E ninguém sabe se o Samuel Eto'o joga? Tá naquela, joga?
Está um mistério danado, né?
Ok, então Camarões e Croácia jogam hoje em Manaus. Então, alô Manaus, você que está em Manaus aí, fique na expectativa por conta aí de Camarões e Croácia, jogo do Grupo do Brasil na Arena da Amazônia. Agora vamos falar do Grupo B. Hoje, no Beira-Rio, à 13h, em Porto Alegre, uma das sensações da primeira rodada da Copa, a Holanda volta a campo para jogar contra a Austrália. Austrália que é conhecida por sua forte retranca, mas foi vazada aí 3 vezes pelo Chile na primeira rodada. Gesiel, você acha aí que a Holanda vai repetir o excelente, não bom futebol, excelente futebol que apresentou principalmente no segundo tempo contra a Espanha?
Bom, nesse jogo de hoje, Austrália e Holanda, eu acho que a Holanda se classifica, consolida o primeiro lugar do grupo e a Austrália volta para casa com uma rodada de antecedência, porque ela não vence a Espanha na última rodada de jeito nenhum.
Então, o Gesiel prevê aí vitória da Holanda contra a Austrália e você, o Rodrigo?
Vou adiantar o palpite, depois o Felipe que a gente precisa anotar, mas eu vou de 3-0 Holanda fácil. 3-0 Holanda fácil, a Austrália sofreu com o Chile e não vai ser contra a Holanda que ela vai aprontar.
E Felipe, será que Robin, Van Persie vão dar outro show hoje aí contra a Austrália na sua previsão?
Eu acho que esse ó, eu tô virando aí a mãe de nada das previsões.
Nosso povo.
Não, mas esse Austrália e Holanda aí tá um chocolate meio previsível, eu acho, hein? Não sei não, tem tudo pra dar uns 4-5-0 aí pra nossa querida Holanda.
Então todos aqui prevêem vitória da Holanda contra a Austrália pelo grupo B da Copa do Mundo à 13h. Então a Holanda pode hoje já sair com a vaga garantida matematicamente para a segunda fase do grupo ou da Copa e também com direito ao primeiro lugar do grupo. Atenção, se o Brasil tropeçar aí nos resultados da última rodada do grupo A da Copa e se classificar em segundo do grupo, pega a Holanda.
Que vai ser ótimo, né? O que vai ser ótimo. Eu sou como o Daniel Alves. Quem me paga, quem me deve, tem que pagar. Então a gente tem que pegar a Holanda de novo nas oitavas e despachar. Vai ser ótimo.
E deixamos aqui para o final o último jogo aqui que nós vamos comentar hoje. Espanha e Chile às 16h no Maracanã. Então jogão que o Rodrigo Rezende já está com a camisa aqui do Chile aqui para hoje, ou seja, pro Rodrigo, então, é xixi, lelê, né, Rodrigo?
Exatamente. A Espanha tá numa fase, né, Adriano? Eu tava vendo ontem as entrevistas, o pessoal tá um problema interno, tem gente que quer jogar num tipo de esquema tático, tic-tac. Tem gente que quer voltar ao normal e não sabe muito bem o que é esse normal, né, da Espanha. Eu achei engraçado isso, né? Ah, nós temos que voltar a jogar bola de forma normal. Mas o que é normal, né? A Espanha desaprendeu a jogar bola, sabe jogar de um jeito. E vai ter a torcida no Maracanã. A Espanha hoje vai sofrer. Vai sofrer. Pode até ganhar o jogo, é uma baita seleção. Eu tô torcendo pro Chile. Vai ser jogo duro, né? Um jogo com muita expectativa. Mas a torcida no Maracanã, que vai pegar no pé desses espanhóis, de Diego Costa, de Vicente Del Bosque, de Casillas, e a torcida carioca, que é muito característica, né? Gosta muito de brincar. Nossa, vai ser uma festa, né? Acima de tudo. Mas um jogão pra gente acompanhar 4 horas, Espanha e Chile. Tomara que o Chile apronte, ganhe da Espanha, a Espanha vá para casa, já marque lá a passagem bonitinha para Madrid e aí acaba esse fantasma de Espanha na Copa do Mundo.
Gisele, veja bem, o Rodrigo que falou da vitória do Chile, que seria um excelente resultado para o Chile, mas o empate não é de todo mal, porque o Chile, na primeira rodada, tem saldo de +2 e a Espanha tem saldo de -4. Ou seja, se as duas seleções vão para a última rodada com esse saldo, o Chile, mesmo que perca da Holanda, tem grande chance de se classificar no segundo lugar do grupo.
Verdade. A situação só é ruim aí para a Espanha mesmo, porque a Espanha, primeiro que ela está no foco, está no holofote. Ninguém esperava uma goleada contra a Espanha logo na primeira partida. Aconteceu o que aconteceu. A Espanha é a última campeã mundial com méritos e era aquele bicho papão. E hoje joga no mata-mata para defender a dignidade e evitar a vergonha de voltar com uma rodada de antecedência. Você imagina a Espanha perdendo hoje, perdendo 2 jogos consecutivos numa Copa do Mundo, sendo que um deles de goleada. O Chile quer mais espantar, né, a dificuldade de pegar aí a Holanda na próxima, e ganhando da Espanha praticamente já carimba o passaporte para a segunda fase. Mas é o jogo de se ver exatamente por conta da situação da Espanha. É uma situação difícil, vai enfrentar a torcida contra, vai enfrentar o holofote da imprensa internacional, querendo que a Espanha dê uma resposta, que os espanhóis, a essa altura do campeonato, com essa expectativa toda, emocionalmente, vão para o campo muito pressionados.
Só lembrando que se o Chile ganhar e a Holanda ganhar, o grupo já está definido, os dois classificados, né? Só vai saber aí quem vai ser o primeiro ou o segundo do grupo. Felipe Cafino, você que é especialista em bolão, especialista em histórias das Copas, a Espanha volta ao Maracanã menos de um ano depois do chocolate que tomou da seleção brasileira na final da Copa das Confederações. Esse fator ainda do Maracanã não trazer boas lembranças para a Espanha pode pesar ainda mais no jogo de hoje contra o Chile?
Eu acho que com certeza, hein, Adriano, porque ano passado eu estava lá naquele jogo, comprei as cegas, pude acompanhar e aquele chocolate lá não se esquece tão fácil assim, né? Então a Espanha já vai chegar meio abalada. Piqué já pode comprar o protetor auricular para poder jogar, porque a pressão vai ser grande. E eu acho que tá mais pro Chile, hein?
Ok. Então, Felipe, queremos agradecer muito aqui a sua participação no 11 Minutos de hoje.
Obrigado, Adriano. Eu sei a resposta do quiz, hein, mas vou deixar para você, para você revelar aí.
Tá legal, então. Muito obrigado por sua participação.
Obrigado, bom dia.
Este foi Felipe Cafino, que participou hoje conosco aqui dos comentários do 11 Minutos. Então, como o Felipe já anunciou, vamos aí ao quiz da Copa. Então, perguntamos no começo do 11 Minutos: que item proibido pelo Estatuto de Defesa do Torcedor está sendo permitido durante a Copa do Mundo, por determinação da Lei Geral da Copa? Resposta: a Lei Geral da Copa, aprovada pelo Congresso em 2012, suspendeu durante o Mundial do Brasil a proibição determinada pelo artigo 13A do Estatuto de Defesa do Torcedor. O torcedor, segundo o artigo 13A, não pode permanecer no estádio portando bebidas, de acordo com o texto, suscetíveis de gerar a prática de atos de violência. Ou seja, o estatuto do torcedor proíbe bebidas alcoólicas nos estádios. Mas por conta aí dos patrocinadores da FIFA, durante o Mundial do Brasil, o uso de bebidas alcoólicas, o consumo de bebidas alcoólicas no estádio, nos estádios, está permitido, mas evidentemente só as bebidas alcoólicas dos patrocinadores. Então, essa é a resposta de hoje do quiz da Copa. Antes da gente encerrar, temos aqui alguns minutinhos, 1 ou 2 minutinhos. Rodrigo, queria que você falasse aí sobre a FanFest, já que nas cidades sede da Copa do Mundo, além do estádio, tem espaços para o torcedor, para a FIFA Fan Fest. Você parece que ontem assistiu ao jogo do Brasil na FIFA Fan Fest aqui do Distrito Federal.
No Tagua Park, que fica aqui em Taguatinga, né, no Distrito Federal. Eu fui lá para acompanhar o jogo Brasil e México, e é uma festa muito bacana, Adriana. A estrutura está muito bem montada. A mesma estrutura que a gente vê no entorno do estádio, com os patrocinadores, né, o raio-x, a questão do caracol para entrar, né, que é aquela limitação, tem também na FanFest. Eu sei que algumas cidades, né, me lembro de cabeça de Curitiba e Belo Horizonte, a FanFest está montada em espaços fechados, né, tem até que pegar ingresso antes e tal. Aqui em Brasília não tem esse problema, né? O torcedor pode ir. Eu fui pela estação do metrô Praça do Relógio, né? Desci na estação, uma meia hora de caminhada, mas você vai caminhando, tem muita gente para acompanhar, a festa está muito bonita. Quem também quiser vir da Ceilândia ou de Samambaia pode vir pela Hélio Prates, né? Pegar um ônibus, descer ali pela Hélio Prates. A FanFest está mais ou menos no meio do Tagua Park, no Pistão Norte, então está muito interessante. Eu não sei em números quantas pessoas tinham ontem, mas são vários telões, a gente contou uns 5 grandes telões, além do principal. Dá para acompanhar tranquilamente, tem uma venda também de refrigerante, água, cerveja para quem quiser, num preço inclusive mais barato que no estádio, né? Não é aquele preço de R$10 a cerveja, lá está R$4,5, refrigerante R$4,5. Então é uma festa muito legal, e tinham mexicanos ontem também. Brasileiros legal. E mexicanos, nenhuma confusão, não vimos nada de errado. Foi uma festa, um local muito bacana para se acompanhar os jogos.
E o Gesiel fez um programa diferente para ver o jogo do Brasil. Quando ele falou para mim que foi ontem no cinema, eu falei, peraí, o Gesiel foi no cinema para assistir algum filme na hora do jogo? O que é isso? Mas o que foi, Gesiel, que você fez? O que você fez no cinema?
Pois é, o cinema também está passando jogos, não só da seleção brasileira, como jogos da Copa do Mundo. E eu queria saber como é que era essa experiência de assistir o jogo no cinema. E é fantástico. Para quem quer assistir o jogo, realmente...
Pena que o filme não foi de primeira qualidade.
O filme não foi de primeira qualidade. Enfim, o grito ficou Oscar. Preso na garganta.
Só
o, né,
Oscar.
Mas o som, aquele super HD, a imagem, tudo maravilhoso nas poltronas. Todo mundo parece uma arquibancada de estádio mesmo, com todo o conforto possível. Muito legal. Gostei muito da experiência de assistir o jogo no cinema. E o cinema estava quase que completinho. Acho que na segunda-feira vai estar completo.
Esperamos que o final do filme da segunda-feira seja feliz.
Ah, com certeza.
Seja um final feliz aí do filme que o Gesiel vai assistir no cinema Brasil e
Camarões
no Mané Garrincha. Ok, muito obrigado ao Rodrigo Rezende, muito obrigado aqui ao Gesiel, obrigado ao Mendanha, a Kellen, a Isaura. Vai ter Copa amanhã, então? Vai ter 11 minutos amanhã, por causa do feriado de Corpus Christi. Amanhã não haverá conexão Senado, mas o 11 minutos estará firme e forte no seu rádio a partir das 7h45, com notícias da Copa do Mundo. Então, terminamos aqui o 11 minutos de hoje, mas a Copa continua em destaque aqui no Conexão Senado.